Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Antes do Concílio Vaticano II, a grande reforma católica da década de 60, assim começavam as missas na Igreja Católica, em latim. Aliás, começavam e terminavam. O texto era latim até o último amém. E com o padre de costas para os fiéis, para todos estarem voltados para Deus. Só de 60 anos para cá, as missas passaram a ser olho no olho, faladas em linguagem de em dia de semana. Hoje, a palavra de Deus, que já foi escrita em tábuas de pedra, como as de Moisés, hoje está gravada até nas nuvens da internet e chega à palma da mão nos celulares e tablets. Oh, tempora mores! Há tempo para tudo sob o sol e para os católicos a hora de correr atrás do rebanho em fuga protestante. As mais recentes estatísticas apontam que a presença católica já caiu para menos de 50% de nossa população e o movimento evangélico só faz crescer. No esforço de aproximar a Igreja Católica de suas ovelhas, um padre de 34 anos está chamando a atenção por trazer novos fiéis ao se despir do figurino esperado de um padre. De Paraupebas, no Pará, ele prega para mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. Tem humor ácido, naturalidade para falar de temas espinhosos, como dizer, um belo peito aberto. Tais atributos despertam paixão e, claro, também a previsível ira de alguns na internet. Sim, a ira, só mais um dos tantos pecados capitais que infestam a web. É nossa feliz oportunidade hoje conversar com o padre Patrick Fernandes.
Olá, primeiro eu vou guardar esse discurso aqui para a vida, né? Eu recebi um discurso do Bial, pelo amor de Deus, estou zerando a minha vida aqui mesmo, viu?
E não é de eliminação, muito, muito ao contrário.
Então, né, eu até me imaginei num paredão lá, o Bial fazendo um discurso para eu ficar, que eu ganhei.
Eu aposto que se você pudesse, você participava do BBB, mas eu acho que a igreja não vai deixar, né?
Não, não deixaria, mas eu participaria. Se fosse para eu escolher mesmo, eu participaria. Mas como eu sei que eu seria demitido assim que eu saísse de lá, então eu prefiro ficar com o meu ministério que eu amo mais mesmo, viu? Chegaria aqui fora, minhas contas já estariam dadas aqui. Mas eu acho muito divertido aquilo ali, acho que a gente observar pessoas, eu sempre gostei de fazer isso. Não tem como a gente não se colocar lá dentro, imaginar o que, que a gente faria lá. Eu acho muito gostoso tudo aquilo, de ver, de assistir, gosto mesmo.
Mas, de certa maneira, você já com, sei lá, quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais, no Instagram, você já fez um Big Brother de sua própria vida, né? Todos o acompanham, esperam a sua próxima intervenção, o seu próximo comentário, a sua próxima piada.
É, com certeza. A internet nos expõe, né?
É pecado amar dois homens ao mesmo tempo? Minha avó vai responder. O que a senhora acha, avó?
Homem, você não ama, você usa.
Minha curiosidade, padre, na infância você teve educação religiosa na sua família?
Não tive, amigo, sabe que eu era daqueles que iam pouquíssimo às missas e ficava curioso para saber quem era a Osana. Imaginava que era uma tia, alguma coisa assim como muitos, né? O pessoal cantava Osana e eu não sabia. Então eu não tive uma infância religiosa, nem sou de família religiosa também. Ser padre nunca foi algo que passou pela minha cabeça. Isso foi um processo da vida que eu fui descobrir já adulto. E a minha infância foi uma infância comum no meio dos meus primos e tudo mais. Eu queria ser qualquer outra coisa. Padre não era uma realidade para mim. Mas aconteceu. Só que desde pequeno eu sempre tive no coração um propósito assim. Eu queria ser útil na vida das pessoas. Então eu sempre fui uma criança um pouco mais dócil, que gostava de ajudar as pessoas, que não tinha problema em distribuir aquilo que tinha, o biscoito, enfim. Então eu me vi assim, cercado de uma infância muito feliz, e eu sempre soube, assim, eu tinha no meu coração que eu tinha um propósito, sabe? Que eu não estava aqui simplesmente de passagem e que eu queria fazer algo a mais. O seminário, para mim, ele foi um processo de amadurecimento. Eu lembro que o padre Fábio de Mello, ele fala que ele foi para o seminário porque ele era encantado com a piscina do seminário. É de uma família muito simples, e ele ia nos encontros vocacionais e ele via aquela piscina e ele tinha muito desejo de ir ali, né? Para mim, foi uma coisa assim que aconteceu devido à minha empolgação do momento. Eu entendo hoje, vendo assim para trás, que teria muito para dar errado. Quando a gente age na empolgação do momento, assim, a chance de a gente ser movido, né, por isso. Mas deu certo, foi muito precoce tudo. Eu me ordenei padre canonicamente com a idade mínima, né, com 25 anos, e as coisas foram fluindo e acontecendo. E ali eu me apaixonei, 25 anos, canonicamente.
Vamos fazer o seguinte, para o público que ainda não teve a oportunidade, vamos mostrar um pouco da pegada da comunicação do padre Patrick na internet. Vamos mostrar alguns exemplos.
Como conquistar a sogra? Começa se separando do filho dela. De olhar os coleguinhas do CrossFit, tem uns copinhos. É um dos motivos que eu não vou naquele inferno. Fazer o que lá? Ficar com inveja. Prefiro ir pra rua fazer caminhada, onde o povo não toma anabolizante. Estão tudo com bucho de cerveja igual o meu. O bucho, não que tu sabe.
Padre, existe algum homem que presta? Sim, Jesus.
O namorado tá no Tinder, o que eu faço? Bora, bora, agiliza, se antecipa. Vem entrar lá também, dá um match nele. Chega na frente das outras.
Você sempre teve esse senso de humor desabusado, desde os tempos de seminário que a gente tava lembrando?
Não, o seminário era muito retraído. Acho que até pelo ambiente ele exige de nós isso, né? Um ambiente mais sério. Então sempre fui muito retraído. Não era muito de falar em sala de aula, quando eu cursei filosofia, teologia. Então sempre fui muito assim... tímido, né? Mas eu sempre agreguei pessoas perto de mim. Eu acho que quando a gente tem um ditado entre nós que diz assim, olha, eu tenho vocação para ser padre, não para ser seminarista, porque todos os padres, eu acho que são unânimes de dizer assim, que a gente torce para o tempo de seminário passar depressa, né? E acho que depois que eu me senti mais livre, que eu fiquei padre, eu já tenho certeza que eu sou padre, não vou ser mandado embora alguma coisa, aí eu tive liberdade para fazer esse tipo de brincadeira aí. Na minha paróquia eu sou assim, as pessoas me conhecem, eu gosto de fazer assim com que as pessoas experimentem Deus de um jeito leve. Eu não gosto muito do discurso pesado, que eu acho que não convence, que é saturado já e ultrapassado.
Eu acho que é o que funciona, que eu observei assistindo você, essas suas intervenções, é a autenticidade, porque você parece muito espontâneo. Não me parece que você, quando você responde as perguntas, que você leu as perguntas e ficou pensando o que eu vou responder. Não, parece que você lê e responde na bucha, é isso mesmo?
É, Biel. Teve um tempo, assim, alguns dias, a gente não está muito bem, né? E hoje, porque assim, eu faço essas caixinhas de perguntas sempre nas segundas-feiras, que é o dia de folga dos padres. Então, não tenho nada para fazer, né? Então, vou interagir no Instagram através dessas caixinhas de perguntas. De terça em diante, eu começo já a ficar um homem mais sério. Quando chegar domingo, eu já estou um padrezinho bem ortodoxo, assim mesmo. Viu? Então, dia de segunda é o dia do lixo. Eu não presto muito nesse dia, eu me permito fazer... esse tipo de coisa.
Padre, é proibido detestar a sogra e querer que ela viaje para a lua e fique por lá mesmo. Para a lua não, querida, porque lá já tem um dragão, o de São Jorge.
Essa batina que você está usando é de mangas curtas? Os braços de mangas curtas ou mangas compridas?
É. Na verdade, eu tô com uma camisa de clergyman, né? Só faltou a golazinha, o branquinho,
tá.
Né?
Mas... você tá sem o branquinho, né?
É, vou desabotoar aqui, ó, que dá para ver, tá vendo? É uma camisa e aí só faltou o clergyman aqui mesmo, que bota. Mas eu uso batina.
É, uma coisa que eu acho que a sua marca me lembrou algo que a gente aprende em televisão. Você é um comunicador, você sabe disso. E eu, como comunicador há muito tempo também, a gente aprende em televisão que a verdade... ela não tem uma cara carrancuda. Você faz uma...
sim.
Fala uma coisa muito... parece político querendo convencer o eleitor. Verdade, a verdade pode ser transmitida com um sorriso, né? Eu acho que essa que é a sua a sua vocação, né, padre?
Eu sempre quis enxergar a fé de forma mais leve. E eu acho que Jesus viveu muito isso com os amigos dele. Era uma fé leve. E eu tento trazer isso para as missas que eu celebro, para as pessoas que eu encontro. É sempre uma oportunidade de encontrar pessoas, né? E transmitir felicidade, alegria. E nem por isso ser simplesmente uma pessoa que não tem credibilidade, né? Eu quero convencer as pessoas daquilo que eu acredito de forma leve, suave. Porque, sinceramente, assim, eu já sofri muito, até dentro da igreja, com esses discursos que os líderes religiosos, enfim, padres, pastores, querem convencer as pessoas pelo medo. E eu acho que é um caminho totalmente errado. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se isso é pecado, é aquilo todo. A gente fica tanto nessa questão que a gente se esquece daquilo que é o principal, a essência. Se esquece de falar da leveza, de Deus, do amor, dessas coisas que a gente precisa enaltecer. E para mim é muito mais importante falar disso. A pessoa tem uma semana tão pesada de trabalho e tudo mais. Chega no domingo, acho que é uma oportunidade também para um descanso na alma, dela sair dali da minha missa, né, abastecida para poder enfrentar a semana ali.
A missa pode trazer tanta alegria, né? Congrega todo mundo, celebra Deus. É um momento de alegria, o encontro com o divino, com o cósmico. Escuta, e esse sucesso, as redes sociais, como é que entraram na sua vida, né, no seu sacerdócio? Foi a pandemia e o isolamento que empurraram você para as redes sociais?
Foi assim. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Foi uma surpresa para mim também. Como a gente sabe, eu estou fora assim, dos centros, né, São Paulo, Rio, sei lá, eu sou um padre, tem 9 anos que eu estou aqui no interior do Pará, e tem 9 anos que eu sempre me dediquei muito aqui à minha paróquia, mas eu tinha essas contas aí nas redes sociais com números muito simbólicos, assim, de 1.000, 2.000 seguidores antes de tudo acontecer, que eram pessoas daqui mesmo, pessoas que me conheciam, né? Mas no final de 2019, eu passei por um momento, assim, muito delicado na minha vida, e eu demorei muito para reconhecer que eu estava precisando de ajuda, né? Eu fui diagnosticado com depressão nessa época, e a depressão me roubou muita coisa, me roubou inclusive a vontade de fazer, a alegria de celebrar a missa, de ouvir pessoas principalmente, porque ninguém procura um padre para contar coisa boa, né? Assim, maravilhas, notícias boas, sempre nos procuram para contar problema, dificuldade. Então aquela situação de me colocar ali à escuta me consumia, dentro eu pensava, meu Deus, eu não quero estar aqui. E eu fui percebendo que isso foi piorando cada vez mais, assim, a ponto de me isolar. Eu lembro que chegou um tempo que eu escrevia os meus sermões, a homilia, né? Porque eu estava tão lapso, assim, nas minhas ideias, que eu não conseguia mais lembrar das coisas. Então eu escrevia. Só que as pessoas foram observando que eu não estava bem, que eu não estava mais rindo, que eu não estava brincando, que eu estava me isolando. Então qualquer oportunidade eu estava em casa. E aí eu fui deixando de comer, deixando de dormir, de muitas coisas. Até que eu reconheci, eu preciso de ajuda, né? Sozinho eu não dou conta. Eu acho que eu não queria me colocar numa atitude de vulnerabilidade, de ser fraco, porque eu sempre fui acostumado a oferecer. E naquele momento eu estava precisando de receber. Então, o que aconteceu? Eu fui, procurei ajuda médica, né? Psicólogo, psiquiatra. Comecei a tomar remédios para sair daquela situação. Eu entendi naquele momento que só a fé não era capaz de me tirar daquele lugar que eu estava, então eu precisava de ajuda médica mesmo. E por orientação médica, eles pediram para me afastar dessas atividades da igreja e tudo mais. E eu me afastei por uns dias, né, das atividades. E aí, quando o remédio começou a fazer efeito, terapia também, eu senti que eu não estava bem ainda, é um processo, né? Mas eu quis voltar à minha vida, assim, começar a fazer as coisas que eu fazia antes. E foi nesse retorno que começou a pandemia. E aí a cidade aqui estava de lockdown, as missas foram suspensas, a gente celebrava missa com uma câmera também, né, para chegar às casas das pessoas. E eu comecei a sentir necessidade de contato direto com as pessoas. E foi aí que eu comecei a fazer os vídeos no Instagram. E aí começou assim, de forma tímida no começo, né, ganhar alguns seguidores e tudo mais. Quando penso que não, veio um boom, assim, explodiu. Uma coisa assim que eu nunca me esperava e assustou muito.
O que fazer para esquecer ex? Outro, de preferência mais bonito, né? Porque você arrumar um mais feio aí tá ruim pra ti.
Estamos falando de linguagem. Você acha que o distanciamento, a Igreja Católica perdeu fiéis, a Igreja Católica se distanciou do povo só por uma questão de linguagem?
Não só de linguagem, eu acho que também de atitudes, acima de tudo. Eu lembro que quando o Papa Francisco ele iniciou seu pontificado, em uma homilia que ele fez para os padres, né? Falando para os padres, ele disse o seguinte, que vocês precisam ter o cheiro das ovelhas. Eu acho que ele reconheceu ali o quão distante a gente estava das pessoas. Então existia uma tendência de esperar que as pessoas viessem, e não desse movimento de ir até o encontro das pessoas. Só que a gente não consegue convencer as pessoas se a gente não se coloca no lugar delas. Então existe uma tendência, isso, eu reconheço isso dentro da Igreja Católica, de um clericarismo muito grande, que infelizmente não é sadio, de alguns líderes religiosos que têm uma tendência de enxergar o ministério com um poder, né, que não é aquilo que Deus espera, que Jesus espera.
Você me parece muito sintonizado com as ideias de Francisco, a igreja que Francisco quer reformar, digamos assim.
Eu me simpatizo muito com o Papa Francisco e eu sei o quanto que ele está sendo criticado por aquilo que ele está dizendo. E eu vejo nele assim, um grande luzeiro, uma primavera para a igreja mesmo. Eu escutei uma homilia dele há uns dias atrás, falando para pais, famílias, que eu imaginei, meu Deus, eu estou aqui pensando o quanto que este homem será condenado por aquilo que ele está falando, será condenado por pessoas dentro da sua igreja mesmo, né? E porque essa é a pior crítica, aquela que vem de dentro mesmo. E ele disse o seguinte, falando para os pais, que vocês, que pais que têm filhos homossexuais, vocês precisam ter um acolhimento e não uma atitude de condenação, assim como Jesus faria. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso é inovador, assim, o que ele está dizendo, é único, é inédito a atitude, né? E eu acho que essa é a tendência, é isso que ele quer, uma igreja que está em contato com as pessoas deste tempo, que consegue falar com as pessoas deste tempo.
Você falou dos religiosos que eram os haters do tempo de Cristo. Os seus haters também são aqueles mais próximos de você?
São os de dentro, né, da igreja, principalmente. E eu até conversei já com outras pessoas religiosas que estão na internet, né? Pastores, padres, enfim. E a gente assim concorda que os haters religiosos são os piores, assim. Eles querem nos enquadrar numa forma que eles acham que é o ideal, aquilo que eles pensam ser o correto, né? E eles machucam muito, ferem muito. Eu, assim, assumo que eu não sou dos melhores a lidar com estas críticas, né? Isso me abala muito, me fere muito, principalmente porque, às vezes, a gente se vê diante de histórias, assim, que não são verdades, na maioria das vezes, porque sempre quando eu recebo uma crítica, eu vou pensar sobre ela, até que ponto tem alguma razão, até que ponto tem um fundamento, pode ser construtiva para eu melhorar como pessoa, mas na maioria das vezes é só com o objetivo de ferir mesmo, de machucar, de fazer com que a gente se sinta assim, a menor de todas as pessoas. Só que assim, eu estou me trabalhando para fazer com que o feedback positivo tenha mais valor assim, para mim, que é infinitamente maior mesmo.
Mas isso é um fenômeno psicológico, quase que bioquímico, cerebral, que assim, você pode receber 99 elogios e vem uma crítica maldosa. Essa crítica, ela tem um peso equivalente ou até maior aos 99 elogios. É uma coisa da cabeça da gente. Você não tem medo de ser cancelado?
Tenho muito. Já fui algumas vezes até, já passei por isso, assim, de forma, né? Não assim em geral, mas tenho muito medo, assim. Me atormenta muito a ideia, assim, de uma rejeição, sabe? E eu acho que isso assim, me feriria muito, assim, de eu me ver diante de uma situação onde eu percebesse que, através de uma falha minha que seja, porque padre é assim, é igual avião, só dá notícia quando, quando cai, né? A gente usa esse diálogo também. Então, me policio muito. Por exemplo, eu adoro viajar, Biel. Adoro, assim, sabe? Sempre gostei disso, de ir à praia. Eu gosto muito de me conectar com o mar. E antes de tudo isso, de internet, eu viajava com a minha família, ia para a praia, para o Espírito Santo, de férias. Sentava ali, né, ficava o dia inteiro, tirava a minha camisa, tomava uma cerveja e tudo mais, né? E hoje não consigo mais fazer isso, porque o que eu tenho medo? Se alguém me vê tomando uma cerveja ali na praia, não vai falar assim, que o padre lá na praia estava lá com a família dele tomando uma cerveja. A tendência é fazer o seguinte: nossa, eu vi o padre bêbado lá na praia, né? E tira uma foto, alguma coisa outra, de um ângulo diferente. Então, assim, eu me policio muito em relação a muitas coisas hoje. Mas isso também não me impede de ser livre, de ser feliz. Eu acredito que a nossa vida é dom e a gente tem que viver intensamente, né? Cada minuto, instante dela, é minha obrigação, né? Ser feliz.
Vem cá, nessa onda de internet, de gente que fica incomodada, alguém já foi... Como reza a expressão popular, alguém já foi se queixar ao bispo?
Já recebi várias queixas, assim, né, neste formato também, ao bispo, né, e ameaças até no Instagram também. Só que eu tenho um bispo que é muito pai, e assim, eu vejo nele um amigo muito, muito querido. Quando ele me chamou a atenção em algumas vezes... Eu senti muito mais um sentimento de pai, assim, e eu acolhi aquilo, né, do que uma correção. Ele nunca chegou para mim e me proibiu de fazer alguma coisa, você não vai mais fazer isso e tudo mais, né? Porque ele sabe quem eu sou. Eu lembro que a primeira vez que eu experimentei um hater na minha vida foi logo no início, aí, quando começou esse trabalho na internet, que me perguntaram se era pecado mulher postar foto de biquíni na praia. Naquela ocasião, eu postei uma foto, a minha irmã estava sobre o meu ombro, assim, uma foto bonita que a gente tirou, acho que nos Estados Unidos, lá, e ela encostada num coqueiro e de biquíni sobre o meu ombro. E eu falei mais ou menos o seguinte, foi texto escrito, eu não fiz em vídeo como é o costume. É engraçado que eu nunca ouvi a pergunta do tipo, é pecado um homem usar uma bermuda ou sunga na praia? Sempre essa. É pecado uma mulher usar biquíni na praia? E eu falava que se joga sobre a mulher uma culpa muito grande por algo que ela nunca fez, né? Então, assim, a maldade está nos olhos das pessoas que estão ali vendo, não é essas pessoas que precisam purificar o olhar. Foi mais ou menos nesse sentido, né? E aí, meu Deus, isso fez com que recebesse várias críticas, pegar essas fotos, mandar para o meu bispo, assim, e dizendo assim, nunca vi tamanha baixaria, a minha irmã de biquíni em cima do meu ombro, nunca, sabe, essas coisas assim. Foi a primeira vez que eu experimentei isso, a força, assim, do ódio mesmo, por um pensamento que é meu. Né? Não estou querendo convencer ninguém a acreditar nisso. Eu acho que não é pecado a mulher usar biquíni na praia e tudo mais, né? É tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, tanta guerra acontecendo, tanta catástrofe, vai, isso e aquilo, maldade, e eu preocupado...
Vai falar da mulher de usar biquíni.
Se é pecado fazer tatuagem, se é pecado tomar... Eu acho que é muita pouca coisa na cabeça, sabe?
Nós fomos ouvir o bispo e os fiéis também, vamos ouvi-los.
O que eu acho dos vídeos do padre,
pra mim, é normal. Não vejo nenhuma maldade.
Eu achei estranho porque é um padre, né? A gente não espera isso de um padre. Fiquei assim, como assim?
Alguma risada a gente pode dar, sim, sem dúvida, não é? Porque é um humor até saudável, nós podemos dizer.
Acho super cômico. Inclusive, é uma das coisas que mais atrai os fiéis dele, é essa pegada meio engraçada com o sermão, que é o que faz a gente, assim, se tocar, que a gente precisa melhorar, mas com aquele ar de humor.
O humor também é importante na vida da igreja, na vida do seguimento a Cristo, mas é claro que é um humor que ajuda a pessoa a crescer, não denigrir algum sacramento ou... a própria sexualidade, a própria igreja.
Ele chega aos corações das pessoas de alguma forma.
Abriu a mente, assim, ah, compadre, agora pode virar stand-up. Muito bom.
Escuta, padre, você falou que o bispo, ele lhe acolhe como um pai. Mas pai, às vezes, dá um puxão de orelha, assim, no filho. Qual foi o puxão de orelha, assim, mais notável que você levou por alguma coisa que você tenha apostado?
Acho que teve um episódio há uns meses atrás também, que assim, acho que foi imaturidade, infantilidade minha. Eu reconheci o erro também naquela ocasião, não era necessidade. Eu postei uma foto sem camisa, no momento de lazer que eu estava, né? E essa foto assim viralizou assim, com muito pouco tempo, assim, e engraçado, em 15 minutos tinha 200 mil curtidas na foto, eu posto uma mensagem religiosa que demora uma vida para ter umas 100 curtidas lá, né? Mas a foto assim viralizou. E assim, eu fiquei muito assustado com aquela repercussão e imediatamente eu apaguei a foto. Só que um repórter, né, assim, que dessas páginas de fofoca e tudo mais, ele tinha repostado a foto e aí isso se espalhou, criou um alcance assim, que aquilo me deixou um pouco com medo assim, daquilo que estava acontecendo. Aí uns dias depois, acho que mandaram essa foto para o bispo e ele pediu assim, que eu não postasse mais, porque isso podia me prejudicar e tudo, mas acolhi aquilo com muito carinho também, né? Já falaram com ele a respeito do matrimônio, né, que às vezes eu brinco, até parei agora, dei um tempo sobre esse assunto. As pessoas, às vezes, que vê um vídeo solto assim, já não concorda com o casamento, pelo amor de Deus, eu vejo a união entre duas pessoas assim como algo assim tão potente, com tanta força. Eu gosto tanto de fazer casamento, eu me dedico tanto para que seja um momento tão especial na vida das pessoas. Mas às vezes a gente brinca, né? E eu brinco assim porque eu escuto pessoas, a mulher vem falar do marido, o marido vem falar da mulher e tudo mais. Mas eu dei uma pausa agora de falar sobre casamento, porque tinha alguém que não estava gostando muito, umas pessoas, e aí não, vou dar uma pausa. Mas talvez a imagem que se tem de um padre é o padre barrigudo, careca, né, e aquele, sei lá, né? Então, quando vê um padre assim, talvez chama mais atenção, até pela imagem, né, mesmo assim, do padre, do sacerdócio. Mas esse corpo não é meu, gente. Isso aí é Photoshop, né? Eu também não estou desse jeito. Eu também não estou tão largado, relaxado, né? Digamos que estou no meio termo ali, viu? Caminhando.
Além das 200 e tantas mil curtidas, quantas cantadas você já levou nas redes sociais, padre?
Bial, eu prefiro fingir demência quando eu recebo essas cantadas, sabe? Eu finjo que não é comigo, que nada é. Eu me faço de desentendido, assim, né? Porque eu sou tímido para essas coisas também, assim. Eu fico meio envergonhado, né?
Você está ganhando bem com propaganda nas redes sociais?
Agora deu uma parada, né? Porque o pessoal, eles só estão querendo saber dos ex-BBBs, né? Estão mais em evidência, né? Mas eu já fiz publicidade, algumas publicidades. É claro que nem todas, né? Eu faço um filtro muito grande para isso também, o pessoal da agência, da equipe. Mas já ganhei um dinheirinho, sim, com o Instagram. Ganhei.
E o que você pode fazer? Explica para quem não entende quais são os votos do padre diocesano. Um padre diocesano não faz voto de pobreza. Você pode usar esse dinheiro para a sua vida pessoal, né?
Isso. Não faço votos de pobreza. A gente faz compromissos, né, de obediência e castidade todos os anos. Os votos são dos padres religiosos. Eu sou padre diocesano, então eu não faço voto de pobreza. Mas assim, quando se fala de dinheiro, não significa que eu ganhei uma fortuna, né? Tem 6 meses que eu estou aí no Instagram e tudo mais. E assim, a gente é hipócrita de dizer que o dinheiro não lhe traz algum bem-estar, né? Assim, alguma felicidade, algo que você gostaria de fazer e tudo mais, né? E assim, o dinheiro que eu ganhei, assim, eu não tenho dinheiro guardado, essas coisas, mas assim, eu ajudei minha mãe, minha família, alguém, sabe, até a própria diocese aqui também. Enfim, é pouco, né, mas a gente vai fazendo um bom uso dele também.
Só tem uma coisa para dizer em relação a isso: quem pegou, 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 não pega mais. Quem beijou, 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 não beija mais. Deus abençoe. 6 anos solteiro, ainda devo ter esperança de desencalhar? Sim, mas sabe o que acontece quando vocês estão muito tempo assim? Vocês estão tão desesperadas que vocês vão pegar qualquer bagaço que aparecer na frente de vocês. Se apaixona fácil, é triste. Não consigo esquecer meu ex de 7 anos atrás, que eu faço macumba. Tô brincando.
Muito bem-vindos de volta à nossa agradabilíssima conversa com o padre Patrick Fernandes. Fala com a gente lá do sul do Pará. Padre que é um fenômeno católico das redes sociais. Então, Padre Patrick, como é que você pretende romper o mundo virtual e aproveitar essa projeção toda que o mundo virtual te deu para pôr o pé na estrada?
Então, a gente já está com um projeto piloto aí, a gente escolheu 8 capitais, estão sendo escolhidas ainda, que a gente vai fazer isso por volta de junho, respeitando todas as normas de cada cidade. É algo que eu gosto de fazer, que eu quero muito fazer também, encontrar com as pessoas. Eu sempre gostei de olhar para as pessoas, de falar com as pessoas, de ouvi-las acima de tudo. Então, a gente vai fazer isso para ver a recepção, como é que vai ser a interação das pessoas em relação a isso também. Isso deve ser feito pelos meses de junho, julho, por aí.
E tem livro a caminho também. Você pode nos adiantar o título do livro, o Sim. conteúdo, de que se trata?
Sim, a gente está pensando já, montando alguma coisa, e é justamente sobre o dom da leveza. É, talvez o título até seja esse, né? A gente está trabalhando, mas o conteúdo vai ser esse. É, alcançar Deus de uma forma leve, aquilo que eu acredito, tirar esse peso, esse fardo que tantas vezes é imposto em cima das pessoas, e a gente não precisa assim, se sacrificar tanto para acreditar, né? Tem que ser algo que dá um certo prazer, que seja leve.
Padre, se fosse um post aqui, eu ia apertar o botão curtir no coraçãozinho. Muito bom conversar com você.
Poxa vida, que
tudo
que
de bom, boa sorte. Siga nesse caminho de luz aí, ajudando a todos.
Um beijo, amigo.
Um forte abraço a você e a todo o povo paraense aí, a turma, a comunidade de... Você está falando mesmo da sua comunidade de...
Parauapebas.
Parauapebas.
É... É um termo indígena.
Que quer dizer?
Rio de Águas Claras.
Rio de Águas Claras, olha que bonito. Parauapebas.
É. Eu vou transmitir então... o seu abraço a todos que eu encontrar aqui. Estou muito feliz por participar deste momento mesmo. Um beijo no seu coração também.
Muito obrigado. Para vocês em casa, luz e alegria. E vamos pegar uma carona no dom da leveza do Padre Patrick Fernandes. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.